Cultura, Economia e Comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja sempre muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Já estamos aqui a postos, tudo pronto para mais um 3 em 1. Hoje é terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2020. Eu lembro que a nossa transmissão é também por imagens, você nos ouve ou nos assiste. Já estamos no ar também nas nossas páginas, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no YouTube, no nosso canal, que é o canal Jovem Pan 3 em 1. Comigo aqui no nosso estúdio em São Paulo, a Thaís Oyama. Boa tarde, Thaís.
Oi, Brown. Boa tarde. Oi, Constantino. Oi, Josias. Audiência.
Direto de Brasília, Josias de Souza. Tudo bem, Josias? Boa tarde.
Tudo bom, Brau? Boa tarde a Thaís, ao Constantino, às pessoas que nos acompanham. Vamos em frente.
E dos Estados Unidos fala o Rodrigo Constantino. Oi, Constantino, boa tarde.
Boa tarde, Vitor, Josias, Thaís, audiência. Vamos nessa.
Vamos nessa, então, com os destaques desta terça-feira. Presidente Jair Bolsonaro declara que pediu uma perícia independente sobre a morte do miliciano e ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega. Ministério da Educação determina que universidades e institutos federais de todo o país não paguem horas extras, adicional noturno e aumento de salário por progressão na carreira a professores. E além disso, o 3 em 1 destaca que o Banco Central elabora uma proposta de mudança na lei que vai permitir dar um mesmo imóvel em garantia para mais de um financiamento. São destaques do programa de hoje e a nossa pergunta é a seguinte. O que você achou da decisão do MEC de vetar horas extras, adicional noturno e promoções nas universidades federais? Você dá a sua opinião gravando vídeos, você envia pelo nosso WhatsApp. O número está na tela para você que nos assiste, é o seguinte, 11 931 17 0620. Se você ainda não anotou, coloque aí na agenda, o WhatsApp do 3 em 1 para você, prefixo 11 931 17 0620. Vá gravando vídeos, vá dando a sua opinião. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1.
3 em 1.
A gente abre o programa de hoje falando que o presidente Jair Bolsonaro pediu uma perícia independente sobre a morte do miliciano e ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega. Temos aqui a fala do presidente.
Primeiro eu estou pedindo, já tomei as providências legais, para que seja feita uma perícia independente. Que sem isso você não tem como buscar até quem sabe quem matou a Mariana, né? A quem interessa não desvendar a morte da Mariana. Os mesmos que não interessam desvendar o caso Celso Daniel.
Foragido há mais de um ano, o miliciano foi morto durante uma operação policial no último dia 9 em um sítio na zona rural da cidade de Esplanada, na Bahia. Adriano da Nóbrega era suspeito de comandar o escritório do crime, grupo que cometeu dezenas de homicídios. De acordo com Bolsonaro, a perícia independente deve concluir se Adriano foi torturado e de que distância os disparos foram efetuados. Vamos ouvi-lo.
Pelo que tudo indica, a própria revista Veja fez, estou dizendo agora que estou dando credibilidade à imprensa, a Veja fez a matéria ouvindo peritos. Os peritos alegaram ali que, pelo que tudo indica, tiro fora queima-roupa. Então foi queima de arquivo. Interessa a quem é queima de arquivo? A mim? A mim não. A mim de G0.
O presidente se refere a fotos divulgadas pela revista Veja que apontam que o miliciano teria sido morto por tiros disparados a curta distância, algo que a Secretaria da Segurança Pública da Bahia contesta. Começo com você, Constantino, fala aí.
Olha, é difícil esse caso todo. Eu acho que o presidente tem direito de pedir uma perícia independente. Ele está na defensiva. O filho dele, o senador Flávio, também postou vídeo da autópsia, né, e mostrando ali que a princípio há indícios de tortura realmente, um ferro no peito, um tiro muito próximo à queima-roupa, e de fato surge a pergunta, né, por que que alguém sozinho numa casa, por mais que tivesse armado e reagindo à base de tiros, por que que a polícia local não teve mais paciência para fechar um cerco e eventualmente conseguir a captura que interessava a imensa maioria. Então, eu acho que o presidente está na defensiva. Ele também, num tweet mais cedo, falou de eventual manipulação que possa vir aí dos telefones, né, dos telefonemas feitos e trocas de mensagens feitas pelo Adriano da Nóbrega. Então está na defensiva, está se preparando para qualquer tipo de narrativa que venha de alguma forma a incriminá-lo nessa história, né, ou antecipando alguma coisa que possa realmente jogar alguma suspeita sobre a família, né? E eu acho que a única postura adequada aqui é a da cautela, é realmente cobrar uma perícia independente, por que não? Eu acho que quem não deve não teme, né? Eu acho que há muita gente interessada sim na queima de arquivo do Adriano, era alguém ali conhecido por ser um miliciano, um pistoleiro e tudo mais, e também próximo de alguma forma da família Bolsonaro, né? Então é uma bomba, era um fio desencapado, né, com muita informação, e a captura que não ocorreu e em vez disso o assassinato dele é algo realmente que suscita mais perguntas do que respostas, né? É claro que é curioso ver os papéis invertidos de certa forma, né? O bolsonarismo sempre foi muito ligado àquela máxima do bandido bom e bandido morto, a truculência policial nas operações contra mais sempre foram de alguma forma louvadas, e os governadores e a turma de esquerda, no caso Bahia governada por um petista, sempre foram mais adeptos da narrativa oposta. E eis que agora estamos vendo essa coisa estranha no Brasil, né? Os Bolsonaro pedindo mais apuração, condenando a operação afoita da polícia local na Bahia e não aplaudindo que um bandido foi morto numa operação policial. Mas acho que eles têm alguns motivos para essa mudança de postura.
Thaís.
Pois é, eu sinto essa mesma perplexidade. Às vezes eu acho que ou mudei de país, ou mudou o presidente, alguma coisa aí mudou, porque o presidente Bolsonaro acusando o governador Rui Costa e a PM da Bahia de queima de arquivo, aí o senador Flávio Bolsonaro acusando os algozes do miliciano Adriano aí de tortura, fazendo denúncias, colocando fotos de costelas quebradas e outras coisas assim. É muito interessante isso, né? Muito curiosa essa inversão de papéis. Lembrando aqui que Bolsonaro, deputado, se pronunciou várias vezes em favor da tortura, em mais de uma ocasião, publicamente. Em 99, ele defendeu a tortura e o golpe, e disse que se fosse presidente, não haveria dúvida, ele daria o golpe na mesma hora. Foi uma entrevista para a TV Bandeirantes, em que ele disse também que o Congresso não servia para nada. E ele não perdeu uma chance até hoje de defender o torturador catalogado e condenado pela justiça, que é o Brilhante Ustra. Então, tudo isso fica muito surreal, né? Toda essa inversão de posições aí. Agora, uma outra coisa, um outro lado da história é o seguinte: como a gente já rememorou aqui, esse capitão Adriano, ele era tido e havido como o maior pistoleiro do Rio, chefe do escritório do crime e responsável por vários homicídios, vários assassinatos sob encomenda. A PM do Rio tem algumas investigações que apontam que entre 2006 e 2009 ele foi responsável só nesse período por 8 homicídios a mando do bicheiro a qual ele prestaria serviço na ocasião. E ele também teve envolvimento com o jogo do bicho, envolvimento com máquinas de caça níqueis, máfia das combis. Ele estava envolvido com grilagem, segundo a polícia. Então, isso quer dizer, tudo para dizer que a hipótese de queima de arquivo é altamente provável. E daí, o presidente, não sei se ele está fazendo um head aí, mas eu acho que ele está considerando que tem muito mais gente e teria interesse em eliminar o capitão Adriano. Acho que daí o fato dele estar aparecendo, inclusive, que quer faturar com esse episódio, às vezes.
Josias.
O Jair Bolsonaro dispõe de uma vacina capaz de imunizá-lo contra a radioatividade desse cadáver do miliciano Adriano da Nóbrega. Basta o presidente reconhecer a natureza criminosa das atividades do morto, desqualificar a sua biografia e a dos seus comparsas do escritório do crime, a organização que ele chefiava, mas o Bolsonaro parece não ter condições de tomar essa vacina. Por isso, ele prefere injetar, no caso desse miliciano, o vírus da confusão. Sem que ninguém perguntasse, o presidente colocou em dúvida a perícia que ainda nem foi feita nos celulares que foram apreendidos em poder do morto. Aí o presidente pergunta, será que essa perícia poderá ser insuspeita? Ele insinua, não queremos que sejam inseridos áudios no telefone, conversas de WhatsApp. Aí o Bolsonaro vai ao ponto, se uma pessoa for atingida, que pode ser eu, apesar de ser presidente da República, quanto tempo teria para ser feita uma nova perícia? O pano de fundo dessa conversa mole do presidente não é bonito. Nesse pano de fundo estão ali gravadas as figuras do Fabrício Queiroz, que é o faz-tudo da família Bolsonaro, que foi colega na PM desse miliciano Adriano, que foi defendido por Jair Bolsonaro na Câmara e homenageado pelo Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio. A mãe e a mulher do bandido foram acomodadas na folha salarial rachadinha do gabinete do Flávio Bolsonaro. Quer dizer, o presidente deve saber onde está e qual é o tamanho do buraco que está diante dele. Ainda que fosse pequeno, o buraco pode se tornar um problema enorme se passar a influenciar o rumo do governo. No momento, há uma economia andando de lado, há uma reforma tributária por ser votada no Congresso, há uma reforma administrativa que ainda nem foi enviada para o Legislativo. E aí, nesse instante em que o governo precisava de paz, o Bolsonaro gerencia a morte de um miliciano e compra a briga com 20 de governadores por conta dessa morte. Um presidente que age assim parece tomado pelo pior tipo de medo. O Bolsonaro vive a síndrome do que está por vir. Ele se revela capaz de tudo, menos de explicar com desassombro que seria necessário as suas relações com esse miliciano. Isso é muito triste para um país que, nesse momento, precisava de paz para tocar as suas reformas e desenvolver a sua economia.
Virando a página, o presidente Jair Bolsonaro fez uma insinuação sexual hoje ao insultar a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, autora de matérias sobre o esquema envolvendo uma rede de empresas de disparo de lotes de mensagens em benefício de políticos. A declaração do presidente foi uma referência ao depoimento de um ex-funcionário de uma agência de disparos de mensagens em massa por WhatsApp, dado na semana passada à CPMI das fake news no Congresso. Temos um trecho aqui.
E olha a jornalista da Folha de São Paulo, tem mais um vídeo dela aí. Eu não vou falar aqui, que tem senhora aqui do lado. Ela falando, eu sou a tratada do PT, certo? E o depoimento do River, né?
Hans River.
Hans River, foi final de 2018 para o Ministério Público. Ele diz do assédio da jornalista, mas dele, ela queria um furo. Ela queria dar um furo. A qualquer preço contra mim.
Na semana passada, um ex-funcionário da agência de disparos de mensagens em massa por WhatsApp Yakos, Hans River do Nascimento, acusou a repórter de querer uma matéria em troca de sexo. No entanto, ele foi desmentido pelo jornal, que repudiou as mentiras e os insultos direcionados à jornalista. O jornal ainda publicou documentos que mais uma vez comprovam a correção das reportagens sobre o uso ilegal de disparos de redes sociais na campanha de 2018. A reportagem da Folha foi baseada em documentos da Justiça do Trabalho e também em relatos de Hans. Josias.
O tratamento dispensado pelo presidente Bolsonaro à imprensa evolui aceleradamente do desrespeito para a indignidade. O presidente já não compromete apenas o que resta da sua reputação. Ele se mostra incapaz de elevar a sua própria estatura e aí decidiu rebaixar o teto da presidência. Ao insultar a jornalista, a Patrícia Campos Melo, difundindo em tom jocoso insinuações sexuais, o Bolsonaro associou a figura da autoridade máxima da República um comportamento asqueroso. Bolsonaro se consolida como um presidente sui generis num regime supostamente democrático, do tipo que jamais nega à imprensa o direito de concordar inteiramente com ele. Para o Bolsonaro, as entrevistas são sempre bem-vindas. E elas se tornam melhores quando o presidente consegue dialogar com os repórteres à sua maneira. Para o Bolsonaro, o melhor diálogo é aquele em que o presidente obriga o interlocutor a calar a boca. Se o repórter insiste na pergunta, ele simplesmente interrompe a entrevista. O Bolsonaro sempre perde a linha quando não acha resposta para uma pergunta incômoda. Aí, antes de dar as costas, ele questiona a sexualidade de um repórter, ofende a mãe de outro, faz gracejos sexistas em relação a uma jornalista que fez uma reportagem que não saiu como ele gostaria. Isso não é normal, isso é absurdo, e como os males sob Bolsonaro sempre vêm para pior, o absurdo tem método. Ele é ensaiado, é executado de forma teatral, de modo a saciar a fome de controvérsia dos súditos do Bolsonaro nas redes sociais. O presidente acha que desmerece a imprensa com seus ataques. Isso é um engano. Na verdade, o presidente oferece aos jornalistas que ele agride diariamente a oportunidade de se engrandecer. O único engajamento político que um jornalista que acompanha o poder deve ter é o seu compromisso de expor os desvios e a estupidez dos que exercem o poder em nome da sociedade. Se não fosse pelos jornalistas, a indignidade não deixaria vestígios. E o Bolsonaro vai deixando para a posteridade um rastro de incivilidade.
Fala, Thaís.
Eu queria chamar a atenção aqui, a gente não viu isso, a Folha de São Paulo, logo depois do episódio, ela soltou uma nota que diz assim: o presidente da República agride a repórter Patrícia Campos Mello e todo o jornalismo profissional com sua atitude. E aí, atenção, vilipendia também a dignidade, a honra e o decoro que a lei exige do exercício da presidência. Esse é exatamente o texto do artigo 9º da lei do impeachment, que define os crimes de responsabilidade contra a probidade na administração. O item 7 do artigo 9º diz textualmente o que a Folha fez. A Folha fez isso de propósito, obviamente. O texto diz: é crime de responsabilidade, portanto sujeito a impeachment, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Então, isso está claro, o grau de importância que isso tomou nas redes sociais, jornalistas só falam disso, causou uma imensa e justificada indignação. Para mim, o decoro não é nem do cargo, o decoro, falta de decoro existencial da parte do presidente, uma coisa lamentável dessa. E ele reproduz na vida real o palavrório indecoroso das redes sociais, os palavrões, o insulto, a leviandade e a disseminação de fake news, porque, lembrando, a repórter já publicou a íntegra da correspondência dela com esse senhor. E a íntegra revela que foi este senhor quem a tentou assediar e não o contrário. Então, o que o presidente está fazendo é disseminar fake news. Bom, mais lamentável que isso é o que eu vou falar agora. Isso já é bastante lamentável, mas tem coisa pior. Eu pedi aqui para a Bytes, para a agência Bytes, fazer para a gente aqui da Jovem Pan um apanhado da repercussão que essa frase teve nas redes sociais. Aqui fora a gente já está vendo. Teve uma manifestação da Folha, de uma porção de líderes políticos, de jornalistas, de gente indignada, etc. Como é que está a situação lá nas redes sociais? Eles monitoraram o ambiente virtual lá e os achados são os seguintes. As notícias com maior repercussão sobre o Bolsonaro hoje não indicam nenhuma perturbação maior do que a média para as declarações dele. Embora sejam amplamente negativas, as que repercutiram são negativas, mas na média a repercussão foi inteiramente normal, não existe nenhuma perturbação grande ou extraordinária. Segunda coisa, das 10 principais menções a Bolsonaro hoje, apenas uma dizia respeito a esse episódio com a Patrícia Campos Mello. Era um tweet. Terceira, o pedido para que haja investigação independente sobre a morte de Adriano, que foi o que a gente comentou agora há pouco, já chama mais atenção do que as agressões feitas à Patrícia. Ou seja, a interpretação da agência é de que essa frase teve uma repercussão muito menor nas redes sociais do que fora delas. Significa, portanto, que isso não chegou a chocar a torcida do Bolsonaro. Eu acho isso quase tão lamentável quanto a frase do presidente.
Constantino.
Eu acho totalmente indefensável a fala do presidente fazendo um trocadilho com o furo de reportagem, né? Mas obviamente querendo atingir a questão até mesmo da credibilidade da jornalista, né? Chamando ela e dizendo que ela mesmo já usou numa entrevista esse termo para se referir ao que ela era do PT, sendo que ela estava dizendo que ela foi acusada disso por ter confessado uma vez que votava no PT, né? Como se fosse uma prostituta do PT, usemos uma palavra menos pior do que a que foi usada. E tudo isso é muito ruim. A normalização disso é preocupante. né? Porque é um presidente da República e liturgia do cargo é algo que deveria importar ainda. Eu entendo que estamos na era das redes sociais, que o gênio saiu da garrafa e que dificilmente ele voltará para lá. São novos tempos e também há muito ódio, muito sentimento de vingança, muito ressentimento em relação ao que percebem como um viés forte da imprensa, né? Que, de certa forma, sempre poupou mais a esquerda e atacou mais a direita. Então, esse é o primeiro ponto que eu destaco aqui. Há uma reação por parte do público do bolsonarismo que aplaude esse tipo de coisa e o presidente fica jogando para essa plateia, mitando, né? E esquecendo que o mundo lá fora não é o mundo das redes sociais. Então, isso só afasta mais aquelas pessoas moderadas do seu governo, né? Ele precisa de um William Barr, como fez aqui o procurador-geral nos Estados Unidos, de dar um por que não te calas ao Trump, né? Alegando, inclusive, que a postura no Twitter do presidente americano prejudicava o trabalho do DOJ aqui no caso, né? Então, essas entrevistas, essas saidinhas do presidente Bolsonaro já estão mais que comprovadas que só servem para ele alimentar os trolls das redes sociais, né? Manter a sua militância engajada, mas afastar qualquer pessoa minimamente sensata, com bom senso, né, que não encara essa guerra binária, tribal, de Bolsonaro de um lado e todos os outros, establishment, esquerda, imprensa do outro, e como se esses nobres fins justificassem quaisquer meios. Né? Tem uma linha moral que não se cruza, ponto. Então isso é uma coisa que choca até pela estupidez da estratégia, porque mantém essa militância engajada, mas desvia o foco, une do outro lado todo mundo, não só a esquerda ou a imprensa, mas todo mundo, com o mínimo de bom senso e decência, né? E desvia o foco daquilo que deveria ser o essencial. Ele poderia justamente usar essa oportunidade para mostrar o seguinte: olha, a reportagem foi feita com base numa fonte que é tida como desonesta, que hoje está sendo atacada pela própria jornalista e por todos, né? O sujeito confessou que atuou para o PT e não para mim, e a imprensa dava a entender naquela reportagem que eu era o grande responsável por disparar essas mensagens. Então ele podia ter usado isso como uma grande vitória. Ele conseguiu jogar alimento, ração para sua militância e colocar todo mundo que não fosse militância fanática contra ele. Quer dizer, além de toda a indecência no comentário, é uma estratégia burra, né? É uma estratégia burra, assim como a do Trump em relação à questão que eu citei do DOJ. Agora, fica a dica também para quem quer demonstrar indignação e com toda a razão a fala do presidente, para não exagerar na dose. Duas coisas, né? Primeiro, começar a falar em impeachment e tudo mais, o tiro sai pela culatra. Eu acho que vai expor um oportunismo que vai conseguir unir aí não só a militância fanática, mas pessoas sensatas que sentem o cheiro de oportunismo no ar e também não aceitam compactuar com isso, exatamente como tentou o Partido Democrata com a história do impeachment do Trump e tudo mais. Pegou muito mal. E a segunda coisa, não é porque o presidente desce o nível e fere a liturgia do cargo e a decência humana, não é porque ele faz isso que do outro lado está inocentado de qualquer responsabilidade o jornalismo mal feito. Então já tem um monte de gente falando que ele atacou a honra de uma grande jornalista como a Patrícia Campos. Não, calma, calma, né? A reportagem é enviesada, ela é petista, como já confessou, né? Tem várias outras reportagens que levantava muita bola para o PT e procura muito pelo em casca de ovo contra o Bolsonaro. Então não é porque a gente repudia a fala do presidente que a gente precisa enaltecer o trabalho imparcial, supostamente, da jornalista que foi atingida. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É possível que ambos tenham razão ao mesmo tempo.
País.
Só para lembrar que, de novo, ser petista não é crime, e ela pode ser petista e boa jornalista. Eu não vejo nenhuma incongruência nisso, nenhuma incompatibilidade, ao contrário do Constantino. E depois só queria também lembrar que o presidente, ele é um pouco malandro, não é? Quando ele fala e ataca e vilipendia a imprensa e chama todos os jornalistas de todos os nomes possíveis e imagináveis, ele pega quando é do interesse dele e vem e visitar a revista Veja, como se fosse uma aliada dele, para dizer, tá vendo, a Veja aqui tá dizendo que ele foi, que o capitão Adriano foi morto a queima-roupa, foi uma queima-roupa, brande a revista Veja, que ele já atacou tanto, de tantas as formas, assim como ele tá atacando a Folha e a Repórter. Então o presidente é bastante oportunista e usa dois pesos e duas medidas para avaliar o trabalho da imprensa.
Fala, Constantino.
Não, é só para realmente reafirmar que eu não conheço jornalista petista é bom, imparcial ou honesto. Aliás, eu vou um passo além.
Só jornalista bolsonarista é bom?
Não, não, ao contrário. Esses jornalistas, entre aspas, bolsonaristas, chapa branca, de sites obscuros, são tão ruins quanto os petistas. Mas esse que é o ponto. Do mesmo jeito que eu não consigo ver decência e trabalho sério jornalístico desse lado, dos fanáticos puxa-sacos do Bolsonaro, eu tampouco consigo ver de jornalistas assumidamente petistas. Aliás, como eu ia dizer, eu vou um passo além. Eu estou para conhecer um petista que seja realmente honesto e inteligente. É possível que seja honesto e limitado. É possível que seja desonesto e inteligente, mas honesto e inteligente e petista, realmente eu estou para conhecer.
Fechamos assim.
Discussão,
vai lá, Josias, pode
ir. Bem rapidamente.
Ir. Claro.
É uma reportagem, né? A reportagem está aí. Foi publicada. E é preciso, para desqualificar a reportagem, é preciso dizer, olha, está errado aqui e aqui. Esse ponto não condiz com a realidade. Não adianta ficar atacando, ah, esse é petista, aquele é bolsonarista. Tem uma reportagem aí. Então, se a reportagem não merece crédito, o presidente pode entrar na justiça, pode processar a jornalista, pode fazer o que ele bem entender. O que ele não pode é ficar dando esse show de horrores na frente do Palácio da Alvorada diariamente. A Thaís lembra um ponto interessante, porque hoje o Bolsonaro cita a Veja, no outro dia o Flávio Bolsonaro citava a própria Folha. E a Folha trouxe uma matéria dizendo que a Polícia Federal inocentou o Flávio Bolsonaro numa representação feita contra ele, em que foi analisado o patrimônio dele e tal, inclusive em elementos que estão, que têm alguma coincidência com o que está sendo investigado no Rio de Janeiro. Aí ele rapidamente reproduz aquilo nas redes sociais e diz, olha aqui como eu sou bonitinho, limpinho e inocente. Então, nessa hora, a imprensa serve. Na hora que publica algo contra, não serve mais.
Agora sim, então, um rápido intervalo e, na sequência, mais 3 em 1 para você. Até já. Bom, para você que nos assiste, a Vídeos da Sua Opinião participa do 3 em 1. Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que o Ministério da Educação determinou que universidades e institutos federais de todo o país não paguem horas extras, adicional noturno e aumento de salário por progressão na carreira a professores. Também está vetado qualquer tipo de ato que aumente as despesas com servidores ativos e aposentados. De acordo com o documento enviado pela pasta às instituições, o corte se deve ao valor aprovado no orçamento para o pagamento de salários. Dos 74,6 bilhões de reais previstos, foram aprovados 71,9 bilhões de reais. O restante está condicionado à anuência do Congresso a um crédito suplementar. Reitores reagiram a essa determinação e afirmam que a medida atinge diretamente as atividades de ensino e pesquisa e pode levar a uma série de ações judiciais, pois fere direitos dos professores e de funcionários. E aí, Constantino, o que é que você achou?
Olha, eu acho que o governo está certo. Aliás, eu queria ver outros ministérios tentando segurar gasto, né? O MEC virou um grande RH, quase 90% do orçamento dessas universidades federais, por exemplo, vai para pagamento de folha, né? De reitor e professor. Tem professor universitário que ganha bem, que ganha um salário bem razoável para o padrão brasileiro e trabalha poucas horas por semana, né? Então, quando a gente fala em ensino público, educação, que é um termo pior ainda, que não condiz com a realidade, é preciso levar em conta as diferenças. Não estamos falando de professor de ensino básico que está ralando lá e que muitas vezes ganha muito mal e está em condições, inclusive, hostis, dependendo da escola. Tem coisas muito diferentes aí, né? E a patota que realmente comanda o show é essa patota ligada às universidades federais, né? Que tem ali um grupelho que comanda esse show aí, né? Há décadas. E o ministro, com todos os defeitos, em que pese seus deslizes gramaticais e tudo mais, e a gestão questionável, ele tocou nesse vespeiro, ele mexeu nesse vespeiro. E é por isso que ele é tão atacado. Ele não é atacado pelas razões certas e nobres. Ele é atacado porque ele está confrontando essa turma que está incrustada ali no MEC e que tem ali um carreirismo que seguia, pelo menos, de forma totalmente imune a qualquer tipo de serviço prestado, que é uma porcaria, né? Via de regra. Então, ele está chacoalhando isso. Tem que segurar gasto, promoção mesmo, tem limite, tem teto salarial, vale para todos, né? Temos que viver, estamos vivendo aí tempos de aperto, principalmente no setor público, né? Então, eu não vejo como um grande escândalo, não. Infelizmente, tem uma mentalidade que graça em nosso país de que basta jogar mais recurso público para o ensino andar. Né? E isso tem sido a realidade dos últimos anos. O Brasil gasta, em termos relativos ao PIB, mais até do que a média dos países da OCDE, e está aí o resultado, que é uma boa de uma porcaria.
Thaís.
Eu vou ser bem cautelosa aqui, porque eu tenho algumas dúvidas. A primeira delas é essa aqui. Eu procurei esse tal de ofício que o MEC enviou e não achei em lugar nenhum, mas a reportagem do Estado de São Paulo também deixa uma margem para dubiedade aqui. Eu acho que o ministro não determinou que universidades e institutos federais não paguem horas extras adicional e aumento de salário, etc. O que ele disse nesse ofício é que as universidades tinham que se abster de promover atos que aumentem as despesas com o pessoal. O que, no final, dá no mesmo, porque o que está acontecendo é que as universidades estão tendo que cortar exatamente isso que o jornal falou. É só uma pequena diferença, mas só para fazer justiça aí ao MEC. E a outra coisa, o Constantino falou em show e etc. Eu também tenho a impressão que esse é um show do ministro Abraham Weintraub. Por quê? Porque duas coisas. A primeira é que os reitores, os responsáveis pela administração das universidades, eles não podem simplesmente suspender os pagamentos, porque são direitos garantidos das pessoas, dos funcionários, dos professores, etc. Assim como as promoções, o pagamento de horas extras. Então, como disse aqui um responsável pela Universidade do Paraná, ele disse que essa determinação aí do MEC, ela coloca a gestão dos responsáveis entre duas ilegalidades. Eles têm que optar entre cometer uma ilegalidade ou outra. A primeira é não pagar os direitos legais dos servidores. E o segundo é cometer crime de responsabilidade fiscal, improbidade, por desobedecer o ofício do MEC. Então, isso me parece um tanto quanto impraticável, e um tanto quanto populista, e um tanto quanto uma decisão voltada para dar um show e contentar essa parcela da população e dos eleitores do Bolsonaro, que acha que as universidades estão infiltradas por esquerdistas que querem ver todos os meninos usando saia e todas as meninas namorando meninas. Então, eu acho também que tem uma segunda coisa, que é ou não só uma suspeita, mas há indícios fortes, e que a gente vai poder ver amanhã, de que o Ministério da Economia não está alinhado com essa decisão do ministro da Educação.
Você, Josias?
Olha, nós temos um problema prático. Você tem um orçamento, uma necessidade orçamentária de 74,6 bilhões, o Congresso só aprovou 71,9 bilhões. Então tem um buraco aí. Tem 2,7 bilhões a menos. Então, parece razoável que você tenha que fazer uma racionalização das despesas. Agora, o que é que o que é que ocorreria, o que deveria acontecer se nós vivêssemos numa conjuntura normal? O ministro chamaria os reitores, verificaria, olha, nós estamos com esse problema aqui, como é que nós vamos resolver? Qual é a saída que nós vamos ter? Chamaria os congressistas, olha, vocês deixaram de aprovar aqui, eu preciso de um crédito suplementar de 2,7 bilhões, ou então, como é que nós vamos resolver esse problema? E abriria uma negociação. Ocorre que o ministro não faz isso, não é do seu feitio negociar com ninguém. Ele utiliza ali essas expressões aí que o Constantino usou. Ah, tem uma patota lá na universidade, é um grupelho que sempre esteve lá. Isso, de novo, agita muito as redes sociais, anima ali essa turma da guerra contra os comunistas e tal, mas não resolve o problema. Um gestor público faz muito bem em mexer em vesperos. Vesperos existem para serem mexidos, mas ele precisa administrar as vespas. Do contrário, ele vai ser ferroado. E pior do que isso, ele pode ferroar o Tesouro Nacional. Porque na administração pública, quando você age de forma atabalhoada, você produz ações judiciais que resultarão em precatórios que serão transformados em esqueletos, em armários que terão que ser abertos por governos futuros. Então, isso vai estourar na mão do contribuinte. Então, é falsa a ideia de que o ministro está bravamente economizando 2,7 bilhões. Não, ele está simplesmente produzindo um problema novo ao invés de administrar um problema que está na frente dele e que ele precisa, para administrar, negociar com as partes e não brigar com elas. É esse o cenário que nós estamos vivendo. É um ministro que não negocia com ninguém. Ele não administra, ele faz guerra.
Thaís.
Concordo com o Josias e queria lembrar que o ano passado foi exatamente a mesma coisa. O ministro saiu anunciando aos quatro ventos que ele ia cortar verbas de universidades. Primeiro, as universidades que fariam balbúrdia e que tivessem cheias de esquerdistas. Depois, ele ampliou isso para todas as universidades e alegou o corte orçamentário, etc. Isso produziu as primeiras manifestações contra o governo Bolsonaro, sendo que elas eram absolutamente desnecessárias, porque, como todo mundo sabe, todo ano tem corte no orçamento e isso atinge as universidades. O ministro foi lá provocar, foi cutucar a onça, porque ele gosta, ele sim, de uma balbúrdia, e deu no que deu. O governo ganhou as primeiras manifestações contra, também a favor. Mas quem provocou as contra foi o próprio ministro Abraham Weintraub.
Fala, Constantino.
Não, eu óbvio que eu tenho que ver a parte legal dessa medida, né? Eu falei, em essência, é saudável você querer segurar gastos e principalmente gastos que não são obrigatórios em relação à promoção, salário extra e tudo mais. Agora, eu só queria pontuar aqui que eu adoraria viver no país que os meus colegas de bancada acabam ironizando quando se fala em guerra cultural, ou esquerdista, ou patota marxista, professores querendo alunos de saia, meninas namorando meninas, porque, infelizmente, esse é o quadro do ensino público brasileiro, né? Eu adoraria que fosse apenas motivo de brincadeira ou de ironia. Nós tivemos um reitor na UFRJ, Roberto Lerr, que assumiu, no dia que ele pegou a reitoria, literalmente vestindo o boné do MST, uma quadrilha invasora, criminosa, né? Extrema esquerda, criminosa e comunista, né? Nós temos um coordenador de doutorado de uma outra universidade, né, que postava fotos nas redes sociais de Black Bloc. Isso é a realidade que se espalha Brasil afora. Então, eu adoraria poder tratar isso como uma coisa assim de paranoia, de chapéu de alumínio, de olavista. Infelizmente, eles têm um ponto quando atacam essa patota, esse grupelho comunista que tomou de assalto as universidades brasileiras há décadas.
Constantino, só para ficar claro, qual seria a sua sugestão para eliminar as meninas de saia, as meninas que namoram meninas, os meninos que usam saia e os professores que colocam o boné do MST?
Esse é o debate que eu tenho tentado travar aqui. Eu falo justamente isso. Concordar com o diagnóstico dessa turma não é aceitar a receita. Agora, quando a gente ignora o próprio diagnóstico, quando a gente brinca que não existe esse problema de guerra cultural, marxismo nas universidades, aí ferrou, porque a gente não tem chance de
mas
atacar
é que
problema
se a gente... O que você chama de problema talvez não seja para outras pessoas. Eu queria saber qual seria, de verdade, uma sugestão. Para acabar com isso, você faz um filtro ideológico, então, ao contrário? Você só contrata gente que não usa boné do MST, que não usa saia ou que não namora menina?
Não, eu acho que o Escola Sem Partido é um projeto até que tenta endereçar essa questão justamente com a imparcialidade e os direitos do aluno em sala de aula, uma vez que é um público cativo, uma audiência cativa, então não existe liberdade plena de expressão em sala de aula. Doutrinação ideológica é crime. Agora, muita gente não sabe disso ou fala que isso não existe, aí é pior ainda. Então, o meu primeiro passo, Thaís, é o seguinte: vamos já aceitar que o problema existe. Uma vez que a gente aceite que o problema existe, aí a gente pode debater como atacá-lo. E, sem dúvida, não é
pega,
como o Weintraub acha.
Você pega, Constantino, maluco você tem em todo lugar, né? Maluco tem em redação de jornal, maluco tem em universidade, maluco tem em banco, maluco tem em todo lugar. Então, o sujeito que vai a uma aula com boné do MST, está ali, está se apresentando. Eu, se sou aluno de um professor como esse, vou ficar com o pé atrás. Agora, o que
era
não
o
dá
é
você, a pretexto de abrir uma
UFRJ
guerra contra comunista, o que não dá é você acabar prejudicando o funcionamento das universidades. Esse assunto que nós estamos discutindo aqui, no limite, ele vai prejudicar lá na ponta os alunos. Porque se você não permite, por exemplo, uma substituição de um professor que ficou doente, você vai ter que pagar hora extra para alguém, para substituir aquele professor. Se você não permite que isso ocorra, você vai deixar alguém sem aula na outra ponta. Fazer isto por conta de uma guerra, ou porque você está brigando com reitores e tal, é preciso ter racionalidade. Nós não estamos em guerra, a universidade está lá, é um dado da realidade. Se tem problema, tem um professor que está operando ideologicamente, está deixando de dar sua aula, os próprios alunos vão reagir. Nem todo mundo tem tempo a perder, a universidade pode ser ideologizado. A gente vai para aprender. É supor que todos os alunos que estão sentados nos bancos da universidade são imbecis, estão ali à mercê de professores ideólogos que vão fazer a cabeça dos alunos. Ora,
não,
nem isso
todos são imbecis,
desmerecer a inteligência dos alunos.
Não, muitos conseguiram atravessar esse ambiente hostil de certa forma blindados, graças a uma educação em casa ou acesso à rede social e coisas dessa natureza. Mas negar o ambiente absolutamente hostil a qualquer ideia fora da caixinha de esquerda, isso aí para mim é negar a realidade. Mas enfim, isso é um longo debate.
Quer falar, Thaís?
Não, só para lembrar que o assunto que a gente estava tratando aqui, e o Constantino falou que não, claro, tem que analisar a legalidade das medidas, mas que coisa estranha. Não reza a cartilha do bom administrador que primeiro você estuda a viabilidade das medidas, depois você anuncia e implementa? Não é o contrário, né?
Bom, fazemos mais um intervalo, então, rápida parada. Daqui a pouco a sequência do nosso 3 em 1 para você. Até já. Outro destaque, as partes... Fica tudo para você à disposição. Olha só, uma reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que o Banco Central elabora uma proposta de mudança na lei que vai permitir dar um mesmo imóvel em garantia para mais de um financiamento. Além disso, a estimativa é de que a taxa de juros desse tipo de empréstimo seja ainda mais barata que a do empréstimo consignado. Conhecido também como home equity, essa modalidade ainda não é muito popular no Brasil, diferentemente do que acontece lá fora. Atualmente, no Brasil, essa é uma modalidade de crédito de difícil acesso com estoque de concessão que não passa de 10 bilhões de reais. Em entrevista ao Estado, o diretor de regulação do Banco Central, Otávio Damaso, disse que o avanço desse tipo de empréstimo faz parte da estratégia do Banco Central de fomentar o crédito imobiliário. O objetivo da medida é impulsionar a atividade econômica que aos poucos vem se restabelecendo no país. Você, Constantino, o que é que acha da ideia?
Eu acho a ideia interessante. Tem um peruano chamado Hernando de Soto, que tem um livro famoso, Mistério do Capital. Ele e a equipe fizeram um estudo na época e concluíram que havia quase 10 trilhões de dólares de capital morto na América Latina. Era como eles chamavam justamente essas propriedades mal definidas, né, na lei. E aí não era usado exatamente como garantia de empréstimo, como muitas vezes acontece em países desenvolvidos como os Estados Unidos. Muitos negócios começaram graças a pessoas, a indivíduos que conseguiram dar a sua casa como garantia, pegar um financiamento e investir. E às vezes há uma segunda, às vezes uma terceira hipoteca em cima da mesma casa. Então isso é normal. Agora precisa mudar a lei, né? Você precisa ter como os bancos poderem ir atrás e fazer o arresto do bem de forma divisível, né? Um problema muito grande no Brasil sempre foi isso, o arresto do bem, porque nós temos uma justiça com uma mentalidade um tanto de coitadinho, né? E aí fica querendo proteger, entre aspas, o inadimplente. Esquece que proteger o inadimplente significa punir justamente aqueles bons pagadores e encarece o crédito para todo mundo. Então é fundamental ter um mercado de crédito mais desenvolvido, mais dinâmico e que tenha realmente essa condição de você poder usar um grande ativo que quem tem é muito representativo do patrimônio total, que é a casa, né, como um colateral para pegar financiamento, para investir. Né? Isso é normal no mundo inteiro, repito, a estimativa é que possa chegar a dezenas, de centenas de bilhões de reais, isso aí no Brasil com o tempo, né? Precisamos desenvolver mais esse mercado de crédito, sem sombra de dúvida, mas para isso tem que mudar algumas leis e principalmente a mentalidade. O mal pagador não precisa ser poupado, porque poupar o mal pagador significa punir o bom pagador.
Thaís.
Só para explicar aqui, talvez, para o ouvinte, espectador que não tenha familiaridade com isso, o home equity é uma modalidade de empréstimo de financiamento que não tem a ver com FGTS. A gente não usa FGTS, mas a gente dá de crédito uma casa, algum imóvel. E o que está propondo o governo agora é uma ideia antiga aí do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Desde o ano passado ele falava isso. Ele quer fazer com que agora as pessoas não só possam dar um imóvel como garantia para obter o financiamento e empréstimo, mas eles possam dar esse mesmo imóvel para vários empréstimos. Ou seja, você vai pegar um empréstimo pequenininho, a sua casa vale R$1 milhão, mas o seu empréstimo que você obter, que você quer até para abrir um pequeno negócio, é só de R$100 mil. Então você pode fazer, dar essa casa de garantia que vale R$1 milhão para obter R$100 mil e usar a mesma casa para depois comprar um imóvel, por exemplo, e dar como garantia aquele primeiro imóvel com o qual você obteve os primeiros R$100 mil. Então, isso é uma aposta do Banco Central para baratear e ampliar o crédito na economia. Mas, me parece que o Constantino deve saber isso melhor, que também é uma modalidade que registra uma inadimplência muito grande. ou se não muito grande, pelo menos maior do que as modalidades tradicionais de crédito imobiliário. Então, isso me faz pensar que o Banco Central vai ter que entrar nesse projeto, nessa aposta, com muita cautela, para que o efeito não seja reverso.
Josias.
Nós estamos vivendo uma fase muito positiva, com juros miúdos, como nunca tivemos em toda a história. E o Banco Central faz muito bem em explorar essa realidade para apresentar novas modalidades de crédito com as quais o brasileiro não está acostumado. Essa é uma delas. Há outras providências que o Banco Central estão ali no forno do Banco Central, entre elas coisas que são comuns em outras partes do mundo. O sujeito vai fazer uma compra, por exemplo, numa loja, e ele paga com cartão de crédito e pode, além de pagar o produto que ele está comprando, ele pode sacar um dinheiro. É interessante para a loja, que não vai precisar transportar aquele dinheiro para o banco, está fazendo movimentar aquele dinheiro, e é interessante para a pessoa. Muitas pessoas, inclusive, estão hoje vivendo em municípios que não tem mais banco, porque o banco, com medo de assalto, está desativando agências. Então, há uma série de coisas que eram inusuais no Brasil, porque o Brasil tinha juros estratosféricos. De repente, nós estamos vivendo uma realidade que nos permite experimentar essas coisas que, para nós, são grandes novidades e que, em outras partes do mundo, já são praticadas. Acho que tem que ter todas as cautelas do mundo aqui, fazer uma legislação bem feita, para você não criar uma bolha também, não permitir que o sujeito se endivide em valores acima dos que da avaliação do imóvel. Enfim, com uma boa legislação, não vejo nenhum problema. Acho que é uma nova modalidade. A economia brasileira precisa de crédito, precisa se reaquecer, e acho que o Banco Central faz bem em explorar essas novas modalidades de crédito.
Dá tempo da última, mas bem rapidinho. Olha só, a privatização da Petrobras, da Caixa e do Banco do Brasil não está nos planos do governo federal, de acordo com o secretário especial de desestatização do Ministério da Economia, Salim Matar, que reafirmou isso hoje em um evento realizado pelo BTG Pactual. Matar também afirmou que há investidores estrangeiros interessados nos ativos já colocados à disposição. Bem rapidinho, vamos lá, Josias.
Olha, o que mais me chamou a atenção nessa greve dos petroleiros é o papel que está sendo desempenhado pelo Partido dos Trabalhadores. O PT, sem rumo na política, resolveu fazer sua estreia no ramo humorístico. Divulgou na sua página eletrônica uma nota de apoio à greve, diz que o movimento é em defesa da Petrobras. A política deliberada de destruição da Petrobras, diz o PT, só interessa aos concorrentes estrangeiros da empresa, aos inimigos da soberania do Brasil. Quer dizer, o PT assaltou a Petrobras durante dois governos e agora se apresenta como o salvador da Petrobras. A Petrobras está fazendo o quê? Ela está vendendo ativos, rearranjando o sistema de correção do preço do combustível para tapar um buraco que o PT abriu, assaltando a empresa e congelando artificialmente o preço dos combustíveis. Quer dizer, o PT, depois de esculhambar com a Petrobras, agora se apresenta como salvador da empresa. Isso me pareceu muito interessante, porque mostra que o cinismo, quando levado longe demais, ele se transforma em humor, no pior tipo de humor, é um humor negro.
Bom, falando então sobre a greve aí na Petrobras, rapidinho os pitacos de vocês, Thaís, Constantino, vai lá, Rodrigo.
Não, é isso aí, né? Quer dizer, essa greve é oportunista, ideológica, junta sindicato e PT de extrema esquerda de um lado, você sabe que vai vir só porcaria, né? Basta ficar do lado contrário. Parece que tem gente com saudade do Petrolão. É a única conclusão que podemos chegar. Então, o secretário Salim Matar só declarou que o governo não tem a intenção de vender esses três ativos, incluindo a Petrobras, mas que a Petrobras pode se desfazer de várias subsidiárias e ativos. Isso faz parte normal. E é contra isso que eles estão protestando, porque querem preservar privilégios.
Bom, fechando então as mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp. Bora lá.
Boa tarde, sou o Heitor de Indaiatuba, São Paulo. Sobre o corte de horas extras dos professores das universidades, as suas excelências deputados e senadores não cortam suas próprias verbas, não vai sobrar dinheiro para educação nenhuma.
Boa, lembrando a você que está aí nos ouvindo, depois você pode assistir na íntegra o 3 em 1 de hoje, está lá no YouTube à disposição para você. Se você já está aí assistindo, aproveite e se inscreva no nosso canal, bem facinho, você clica no botão vermelho, já passa a ser um dos inscritos, recebe sempre a notificação quando o programa começa, é bem bacana. Fechando o 3 em 1 de hoje, valeu meus amigos, tchau Thaís, até amanhã.
Valeu Brown, até amanhã, tchau Constantino, tchau Josias.
Valeu Constantino.
Valeu, boa noite a todos.
Valeu, Josias. Um abraço. Até amanhã.
Valeu, um abraço. Até amanhã.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Uma boa noite. Até amanhã.
Quer ser uma pessoa...